Irmã Marta, muito boa tarde, seja bem-vindo, alegria imensa revê-la, tudo bem?
Graças a Deus, Osair, tudo bem, tudo tranquilo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui na Rádio Coração, uma rádio que marcou a minha vida.
Daqui a pouco nós vamos contar tudo, né?
Você sabe disso, né?
Sei, meu é que sei.
Que marcou a minha vida.
Isso, né? Mesmo, faz parte da construção desse projeto,
faz,
né? Ajudou
faz,
muito. Fiz. É isso?
É.
E como é que a senhora vê, depois
feliz.
De tanto tempo, tá dando continuidade, porque são mais de 18 anos, né?
É, eu fico feliz, né? Que a obra iniciada por Deus, pelo amor dele, continua viva, né? Sendo manifestada aí através da rádio, né? Da Rádio Coração.
Oh,
então
nome,
é
irmã.
Coração, só o coração. Coração que ama, um coração que vibra, é
isso.
Capaz de dar continuação ao evangelho, né? A missão que o próprio coração ilumina a gente e nos chama a missão.
Né?
Então
bem.
Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, de poder revê-la.
Que bênção.
Ouvir um pouco também da sua história.
E continua também.
Dos seus filhos, pois pequenininhos, é, né? E poder falar para esse povo que eu amo tanto.
Imagina.
Daqui de Dourados.
Maravilha.
Né? Que eu não me esqueço.
Daqui a pouco nós vamos conversar sobre tudo isso, irmã.
Tá?
Ao longo do programa a senhora vai perceber que a senhora vai trazer sua história. Mas, irmã Marta, de onde que a senhora é? Onde a senhora nasceu? E fala um pouco sobre a sua família, se tem mais irmãos, como que é?
Eu sou mineira de coração.
Mineira de coração?
Mineira, uai.
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 Sabe, lugar da
gastronomia? Sabe o que, que significa uai,
não,
né?
Irmã, não,
não
fala.
Eu aprendi aqui em Dourados, através daquele bispo do Zé Maria Pires.
Ah.
Um dia eu entrando na sala ali, no salão ali do IPAD, onde eu trabalhava, estava escrito uai. E ele falou assim, é a sigla que representa os mineiros.
Que coisa,
hein? União, amor e inteligência.
Nossa, que maravilha, irmã. Então a senhora é da terra do Uai.
Eu sou natural de São João del Rei, filha de Targino Batista Lopes, Norma Fusato Lopes. Tenho uma irmã gêmea comigo.
Verdade,
verdade.
Não sabia.
Somos
disso.
Univitelinas.
Ah, é?
Tanto que às vezes encontro com ela em São... Encontro quando eu vou a São João del Rei, fico, ô Chica, e sou eu. E eu respondo como que se nada tivesse acontecido. Né?
Então, só a senhora tem uma irmã gêmea?
Só uma irmã gêmea, com dois sobrinhos e três sobrinhos netos agora.
Nossa, que maravilha.
É.
Agora, irmã, como foi que a senhora percebeu e como foi para sua família que tinha a vocação à vida religiosa? Quantos
Olha,
anos a senhora tinha?
Osair, eu vou te falar uma coisa. Desde pequenininha.
É?
Desde pequena. Eu falava que eu queria ser feira.
Feira?
Feira. Né? Não sabia falar direito e não entendia muito, né, o que que era isso, mas eu sentia dentro de mim, né, assim, um chamado a algo maior. Não é que as outras vocações são menores, não, né? Mas eu queria uma entrega total, né, da minha vida. E o que me chamou muita atenção e foi muito forte para mim foi o testemunho dos meus pais.
Dos pais?
Papai e da mamãe.
Mas e por quê, irmã?
Porque quantas vezes eu e minha irmã entrávamos no quarto deles, eles estavam ajoelhados.
Rezando.
Rezando para que nós fôssemos felizes e realizássemos a nossa vocação.
Pessoas de Deus.
Pessoas de Deus.
Exato.
Eu falo que o maior sacrário que pode existir, é claro que é o da Eucaristia.
Indiscutível.
Mas é o colo do pai e da mãe, onde os filhos assentados nesse colo aprendem a amar a Deus.
Olha só o que que essa irmã Marta
sabe,
falou agora, hein?
Isso é muito forte.
Maravilha.
Se o pai e a mãe souberem colocar seus filhos no colo e ensinar o amor de Deus para eles, eles podem dizer: eu sou a pessoa mais feliz do mundo.
Olha aí o segredo.
Sabe? Os pais são, assim, têm papel importante na educação cristã dos seus filhos. A catequese ajuda, mas os primeiros catequistas são os pais. E os meus foram os catequistas.
Muito bem. E aí a senhora, você recebeu esse chamado na juventude? Como foi? E como que foi?
Não, desde pequeno.
Ah, tá.
Né?
E aí a senhora
desde
já pensou pequeno. E foi
aí,
continuando?
É, com 10 anos de idade, eu conheci uma irmã da nossa congregação, da
que é
congregação
hoje?
Que eu estou hoje.
Qual que é?
Irmã Servas da Santíssima Trindade.
Aí a senhora conheceu a irmã. Como
aí
é
eu
irmã?
Conheci a irmã Lourdes Marinho e irmã Aurora Silveira. Conheci as duas fazendo missão lá em São João del Rei. Mas eu tinha 10 anos. E elas falaram: não, é muito criança ainda, muito pequena. Né? Aí o que, que aconteceu? Eu fui entrar com 21 anos. Quando eu terminei os estudos, a congregação apareceu em São João del Rei outra vez.
Nossa!
Aí, olha.
Caiu como uma luva.
Como uma luva. Eu entrei com 21 anos.
Sim.
Né? Entrei no dia 21 de fevereiro de 1961.
Tá. E agora, quantos anos de consagrada a senhora já tem?
Ué, já 57 anos já.
Meu Deus. E quais foram os maiores desafios, na sua opinião? Ou um desafio assim? Porque 57 anos é mais de meio século, né?
É.
Nesse mundo que a gente vive.
Olha, o maior desafio para mim, quando eu saí de casa, foi largar meus pais.
Ah,
né?
É?
Mas tem uma coisa ainda. Foi muito forte largar meus pais, mas largar minha irmã gêmea, parecia que era algo que estava tirando de mim. Sabe? Parecia que meu membro era cortado.
Nossa!
Sabe? Acho que é por ser gêmeas univitelinas.
Imagina, 9 meses lá dentro da barriga, né?
Criadas juntas. Né? Aquilo foi o maior desafio. Mas se eu conseguir vencê-lo...
Depois os outros?
Os outros vêm por consequência. Né?
Nossa.
E depois na missão, porque toda missão é alegre, é feliz, mas tem seus desafios. Né? Porque no mundo que nós vivemos, falar de Deus hoje não é fácil, não.
É nadar contra a correnteza.
É nadar contra a correnteza. É igual o livro do Carlos Mestres, né? Cristo vai sempre na contramão. Né? Porque não bate com esse mundo que a gente está vivendo, né? Então é um desafio você manter a perseverança, é um desafio você manter fiel aquilo que você fez há 50 e tantos anos atrás, um voto de consagração total a Deus, né? E eu na congregação das Servas da Santíssima Trindade.
Nome
uma congregação
fortíssimo.
Brasileira.
Brasileira?
Que, que não escolheu nem o pai para ser só ele, nem o filho, nem só o Espírito Santo.
Escolheu
os três de uma vez.
Onde que nasceu a congregação e quantos anos já faz?
Ela nasceu no Rio de Janeiro, né? A fundadora brasileira, irmã Maria Celeste Ferreira, paulista, falecida há 12 anos. Então
é uma congregação não muito antiga, né?
Tive a felicidade de conhecê-la.
É.
Nós fizemos 71 anos
71
agora.
71 anos, um tempo já, bom já, né? Um
já.
Tempo muito bom, né?
Fizemos muito 71 bom. Anos agora, dia 15 de junho.
Já vivenciaram muita coisa. A senhora disse que tem mais de 30 irmãs, é isso?
É, somos 30, éramos 34. Há quase um mês, né, faleceu a nossa irmã Leísa Zenaide Lima, que trabalhou aqui em Dourados.
Exatamente.
Nos seus últimos dias de vida.
E a senhora veio, né, também para acompanhá-la.
E eu vim para acompanhá-la nesse momento, né, que por sinal foi minha vocacionada.
Ah, foi?
Foi, eu, quando eu trabalhava em Teófilo Otoni, eu dava curso para os professores na região toda. E numa das reuniões eu estava falando para as professoras, aí ela chegou, ela me olhou, Falou assim, mas essa não usa roupa. Quer dizer, o hábito, né? E é com essa que eu vou. E pronto, e aí começou uma história de vida. Ela, a história de vida dela também. E ela entrou na congregação. Então a gente acompanhou. Eu a acompanhei no aspirantado, no postulado, no início do noviciado dela. Depois ela continuou a missão dela e eu fui para outros lados.
E agora também.
Mas aí nos encontramos no momento final de vida dela.
Né? Teve um trabalho importante prestado em Dourados também, né?
Nossa, fez. Leís ajudou muito. Principalmente os moradores de rua.
Exatamente, eu tive na missa de sétimo dia, pude acompanhar o histórico dela, né?
É.
Irmã Marta, mas depois que a senhora se recebeu, foi consagrada, a senhora foi desempenhar que trabalho? Aonde?
Eu saí do noviciado. Do noviciado, aquele que a gente busca conhecer mais a espiritualidade da congregação, mais essa intimidade com Deus, é um tempo forte, noviciado, né? Do noviciado, eu fui para Teófilo Otoni.
Sim.
Em 67. 67. Foi a primeira comunidade logo que eu saí.
Da sua missão noviciado. É a primeira?
Foi.
Certo.
Fiquei em Teófilo Otoni até 74, quando meu pai faleceu de acidente. Aí eu tive que sair, né? E fiquei. Saí de Teófilo Otoni, né? Aí depois, ó, de Teófilo Otoni eu já fui para... Vim para Dourados.
A senhora veio nessa época, vim já a primeira
Dourados?
Vez?
Dourados, não, a segunda,
segunda vez.
Já na, mais tempo, né?
Certo.
Porque eu fiquei 7 anos em Teófilo Otoni.
Certo.
Depois eu vim para Dourados. Depois eu fiquei no Rio de Janeiro como vigária de uma paróquia.
Nossa!
Não, em Oswaldo Cruz, né?
Ah, tem isso também na igreja?
Sim,
que
tem,
legal, hein?
Tem. A primeira paróquia sem padre entregue às irmãs, foi em Nísia Floresta, lá no Nortão. Depois, Dom Eugênio, no Rio de Janeiro, fundou a paróquia de Oswaldo Cruz. E eu fiquei como eu, a irmã Edelweiss e a irmã Lourdes, nós recebemos a chave da paróquia como vigárias.
Então, meu Deus,
fiquei
que coisa
muitos
fantástica.
Anos no Rio, muitos anos, né? Assistindo, né, presidindo o casamento, fazendo os batizados.
Nossa!
Né? Então, pode olhar no livro de tombo lá, que a gente chama, está tudo lá marcado, né?
Que coisa
Mas
maravilhosa!
Mas sempre assim, como graça, como bênção.
Não como um poder.
Não como poder.
Não como poder.
Não como poder, como alguém que serve.
Exatamente,
né?
Serva.
Então eu estive no Rio várias vezes, depois estive em Dourados, né? Morei muitos anos em Itumbiara, Goiás, né? Também trabalhando com renovação e cursílio. Esses dois movimentos, onde eu fui, tanto em Itumbiara, Goiás, quanto aqui em Dourados, exerci muito.
Tá,
né, junto com elas, e a renovação carismática aqui em Dourados, Dom Alberto, né, nosso querido Dom Alberto, né, ele me... Você lembra disso?
Lembro.
Ele me constituiu como diretor espiritual da renovação da diocese toda. Você lembra disso?
Lembro.
Você, o Osmar, o
Mauro,
o Luiz, a Elza,
a Dona Lourdes.
Dona Lita.
É muita gente.
Muita gente.
Que bem, assim, nós vamos ouvir um pouquinho de mais uma música. E vamos para um breve intervalo e vamos falar da missão da irmã Marta aqui em Dourados, especificamente, que ela até já falou alguma coisa, tá bom, irmã? Vamos lá.
Joia,
irmã
joia.
Marta aqui no programa História de Vida hoje na sua Rádio Coração. Thank you.
conheci antes que eu nascesse. Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde andar eu irei? Seu amor eu não posso ocultar.
Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste.
Proclamar o seu eterno amor.
Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade
de em seu nome anunciar a paz e a liberdade.
Aonde andar eu irei?
Seu amor eu não posso ocultar.
4:04, nosso quadro História de Vida hoje com a nossa irmã Marta. Irmã Marta, qual que é o seu nome completo?
Marta Francisca Lopes. E o da minha irmã, Francisca Marta Lopes.
Ah, é? Olha, que interessante, maravilha. Diferente, né? Aqui tem uma pessoa que diz assim: verdade, também sou gêmeas e costumo dizer que nossos cordões umbilicais estão unidos até hoje. A Karina da Vila Macaúba, viu?
É,
mandando um abraço.
Realmente.
Aí. Também é gêmeas, né?
É.
E continua até hoje, né, irmã?
Ah, claro, é.
Que bênção. Irmã Marta, mas a senhora vê então, a senhora morou em Dourados duas vezes?
Duas vezes.
Da última, a primeira?
A primeira vez. Eu morava aqui perto da Igreja São José.
A cúria era ali?
Ali, ou o IPAD? Era o IPAD.
É?
É. Né, ali nas imediações da Igreja São José, tinham salas. Sim. E ali ficava o IPAD. Na época do Dom Teodardo, né, depois Frei Patrício, Frei Joaquim, né, Frei Ugolino. Essa turma morava ali.
Tá,
né?
Certo.
E nós morávamos, tínhamos a casinha ali. Morava, primeiro morou a irmã Clotilde Chiara, que morou aqui. Depois a irmã Irma, que trabalhou muitos anos aqui na Livraria Damasco, né? E que faleceu, fez um ano agora sábado, né? De repente também. Sim.
Ah, é?
É. Ela teve um infarto e estava boa, 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 né? Então, irmã e irmã trabalhou muito aqui, então nós morávamos lá. Da segunda vez, eu vim para cá já para a nova sede do IPAD.
E qual bispo da época?
Da época era Dom Alberto.
Alberto.
Alberto. Trabalhava antes a irmã Helena Gonçalves, conhecida aqui em Dourados muito, fundou a escola de teologia.
Ah, é?
Uma irmã assim muito prendada, Bíblia, então era um espetáculo, irmã Helena. E ela faleceu repentinamente quando Carlos Mestre estava dando curso de Bíblia para mais de 200 pessoas no IPAD.
Aqui em Dourados, que
aqui
bem
em Dourados.
A gente pensa aqui que as coisas acontecem hoje, não é mais não. Acontecia muita coisa.
Acontecia. Ela tinha ido visitar a casa que estava em construção, que ia ser o noviciado, né? Onde eu estou hoje.
Sim.
Lá. Quando ela voltava, ao abrir o portão, caiu e morreu. Né? Então, o que foi bonito, né, que a gente ficou sabendo, é que o Carlos Mestre tinha uma proposta de curso, ele teve que mudar tudo, falar sobre a ressurreição, morte e ressurreição. Então foi um momento muito bonito, porque a irmã Helena marcou a diocese, né, junto com o Dom Alberto, né?
E a senhora entra em que parte?
Eu entro quando ela faleceu.
Ah, é?
Eu precisava de alguém para dar continuidade no IPAD. Então eu vim para cá. Aí eu me lembro, né, na manhã que eu cheguei aqui em Dourados, quando eu fui conhecer Dom Alberto, eu lembro que ele ainda falou assim: irmã, eu quero que a senhora aqui no IPAD dê alma, continue dando alma ao IPAD como ele, mãe Helena, deu.
Que responsabilidade, né?
Sabe, a responsabilidade, eu senti uma responsabilidade enorme, né?
Enorme.
E eu trabalhei bastante, né, ali no IPAD, até 2002.
Então, a senhora pegou, né, todo o episcopado do Dom Alberto?
Do Dom Alberto.
E uma pequena parte de Dom Redovino?
E um ano do Dom Redovino, mas ele sendo acompanhado por Dom Alberto.
Sim, ele era, né, coadjutor, né?
Coadjutor. Né? E o bispo coadjutor automaticamente já é o futuro bispo.
Olha, lembrando uma história muito engraçada que aconteceu. É, eu escrevi uma vinheta para a Fundação Terceiro Milênio, que era na Rádio Clube na época, né?
Uhum.
E usei a palavra coadjuntor. Aí a senhora me chamou e falou: Zer, não é coadjuntor, é coadjutor, né?
Coadjuntor.
Então até nisso a senhora ajudou lá no Você imagina alguém que nunca trabalhou no meio de comunicação, de repente ter que escrever pelas coisas da igreja, né? Então tinha ajuda de muita gente, padre, bispo e a irmã Marta, assim, muito próximo de nós, né? E quais eram os trabalhos na época no IPAD?
Ali no IPAD era acolher, né, os movimentos e as pastorais da diocese.
Que é o papel dele, né?
É, que é o papel dele.
Do IPAD.
O Dom Alberto ainda tinha esse lema, né? O IPAD é o coração da diocese.
Eita, que maravilha. Né? Porque... E continua sendo.
E continua sendo, continua, né? Sendo. Pelo que eu sei, continua sendo.
Normalmente.
Né? Porque os encontros...
Acontece muita coisa lá.
A pastoral, a coordenação, tudo é desenvolvido lá, né?
Sim. Irmã, a senhora trazia muitos cursos, na época tinha curso de teologia,
sim,
de liturgia. Fala um pouco sobre isso.
Começou aquele curso de teologia, né, dos leigos.
Sim.
Na minha época.
Foi,
né?
Na sua época. Na, eu fiz parte do primeiro
com
curso.
Padre Wilson.
Padre Wilson, Padre Adriano.
Padre Adriano.
Padre Adriano Estevanelli,
Estevanelli
e o Adriano
Vandevei. Vandevei.
Exato.
Né? E tinha aquele... Oh, meu Deus, me falha a memória, aquele jovem muito bom de Campo Grande que
como
vinha
que é o
da...
nome dele? Eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro.
É, ele
tinha o sobrenome de Chinelo, parece?
É.
Sobrenome.
Ele escreve ainda na revista Sebi, uhum, né? Das comunidades eclesiais de base, né? Então eu trabalhava muito lá nisso, né? Com cursos, com encontros, a SEBS sempre muito animada, a pastoral da criança, né? Cursílios, SCC,
Renovação Carismática.
Renovação Carismática, né? Então todos os movimentos e pastorais daquela época a gente atendia ali. Depois eu acompanhei aqui também um pouco, né? Mas aí já foi quase na minha saída, as equipes de Nossa Senhora.
A senhora chegou a acompanhar
cheguei,
também?
Cheguei.
Que maravilha!
Né?
E a senhora era assessora também do bispo na época.
É,
para chegar nele, passava pela senhora, né?
É,
lembra,
né,
disso, né?
Você lembra, né?
Eu lembro perfeitamente.
Saíra, saíra. Vai falar primeiro com a irmã Marta, depois você vem falar comigo.
Exatamente.
Né? Mas aí ele dava muita abertura,
bastante,
né, Dom Alberto?
Bastante.
Muita abertura. Gostava demais dele. Ao mesmo tempo que ele tinha, assim, a palavra sim, sim, não, não, mas ele sabia permear tudo isso, né? Muito amigo, muito companheiro. Ele, Frei Joaquim, Frei Patrício, né? Aquela, sim, turma ali foi muito boa.
Frei Joaquim, né?
É.
Frei Joaquim, que era o responsável pelo jornalzinho.
Pelo,
né,
jornalzinho,
que hoje é
o Elo.
Ela, né?
O Elo.
Né?
Hoje é revista.
Hoje é revista, mas
antes
na época era ele, né?
Era ele.
E a senhora também ajudava, colaborava em tudo,
tudo,
né?
Tudo, tudo.
Era uma pessoa assim, irmã Marta.
Começou com a gente.
Foi,
né?
Exatamente.
Começou com a gente.
E muitas outras coisas na diocese também, como o próprio santuário hoje também.
Quando eu fui lá agora na festa junina que teve agora.
Do padre Rubens lá?
Do padre Rubens lá. Que felicidade que eu senti de ver aquilo. Porque no dia da inauguração, né? Da inauguração lá do que hoje é o santuário, né? Eu estava presente. Então, não tinha árvore, aquele solão, aquela poeira toda que a gente...
Barro, né?
Barro, lama mesmo, quando chovia. Mas a gente estava ali, né? Então, o santuário trouxe, assim, para mim também um momento, assim, de gratidão.
Como que é, sabe? Depois de tantos anos, voltar e reviver tudo isso? Para o espírito, para a alma. Como é que é, irmã?
É muito, muito, muito gratificante, sabe? É muito bom. É muito bom sentir que a obra de Deus, ele é fiel no que ele promete. Eu nunca abandonarei vocês, né? Vão e façam, não parem no caminho.
Não estão sozinhos.
A missão é vocês é que tem que exercer, né? Em qualquer lugar. É junto com o pobre, é junto com o rico, é na área urbana, é na área rural. Mas vocês vão. A missão do leigo hoje, do religioso, da religiosa, é o que o Papa Francisco fala. Não é deixar a igreja vir até nós. Nós irmos à igreja. Sermos essa palavra ambulante no meio do povo. Né? Papa Francisco ainda usou ontem, anteontem, num pronunciamento dele: nós somos a palavra ambulante de Deus hoje, somos a Bíblia ambulante para esse povo, né? E às vezes nós seremos o único evangelho que muitos vão ler.
É, uma vez a senhora pregou essa frase, né? Lá num curso lá, eu lembro, curso, de catequese, né? Eu nunca esqueci dessa frase.
Nós seremos às vezes o único evangelho. Através como? Através do meu sorriso, do meu olhar, da minha alegria, do meu abraço. Que às vezes as pessoas nem ouviram falar em Deus, mas
pelo jeito, né?
Pelo seu jeito, pelo seu modo de tratar, eles podem dizer: eu vi em você Deus, eu vi algo diferente. E esse diferente é porque você deixa se permear por Deus.
Maravilha. Irmã, a senhora conheceu muita coisa na diocese, muita coisa. Muito. Mas tem uma pessoa que a senhora conheceu e que a senhora acompanhou, que é o responsável disso aqui existir hoje. O Manuel Farinha Costa. Padre Manuel, né?
Ah, sim.
Padre Manuel Farinha Costa.
Nossa.
Eu lembro que a senhora acompanhou ele também na doença, né? Quem me deu a notícia que ele tinha morrido foi a senhora, né? Nós estávamos num encontro no IPAD fechado, e era janeiro, né? Era o curso de teologia, a senhora... Só do jeito da senhora olhar na minha cara, eu já percebi que o padre tinha ido embora, né? Que era uma pessoa assim para nós.
Nossa, ele foi muito carinhoso, muito querido, né? Ele estava ali na
São João Batista, né? Ele foi uma pessoa que apoiou muitos leigos, né? Muito. E a comunicação hoje nós devemos a ele,
porque
tudo começou com ele.
Começou com ele lá, né?
Dom Alberto com ele.
Até lá numa salinha lá na Rua.
Até hoje existe a Rádio Comunitária, graças a Deus.
Ah, isso mesmo, Rádio Comunitária.
Rádio Comunitária Boa Nova, né? FM Boa Nova. Vamos levantar um pouquinho a música. Estamos com a irmã Marta e você está ouvindo uma linda história de vida.
Tenho esperado este momento. Esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido.
4 horas e 17 minutos. Irmã, a senhora é uma pessoa que passa pra gente que é muito amada por Deus, que a senhora sente-se amada por Deus, né?
Ah, isso eu,
a senhora passa
isso eu isso sinto.
É?
Eu sinto.
Faz não, as coisas com alegria, não, com entusiasmo.
Não vivo como que eu deveria viver.
Ah, é?
Porque a gente é pecadora, a gente é fraca, é humana, mas eu procuro viver, procuro. Mesmo com minhas falhas, com meus erros, que não tem ninguém perfeito no mundo.
Todos nós somos falhos,
né? Somos falhas, né? Mas eu procuro buscar Deus nas madrugadas, nas noites, né? Tudo isso. E esse Deus, eu sinto ele muito presente na minha vida.
Que lindo!
Ai, muito, que muito, lindo. Muito.
Ouvi uma religiosa com 50 e quantos anos?
57.
57,
né?
Anos de vida consagrada. É. Agora, irmã, nós passa muito rápido, a impressão que uma hora é muito e não é, senhora, viu? Por isso que tocamos um pedacinho da música. A senhora está na Rádio Coração, fruto do Espírito Santo, com certeza, uma obra de Deus, que a senhora acompanhou desde o princípio, que é a Fundação Terceiro Milênio. Sim. Como a senhora via esse sonho, na época, quem sonhava, Gilmar, que foi falar com Dom Alberto, a senhora com certeza ficou sabendo de tudo. Como que foi para hoje, tá? Aqui onde que tá essa rádio que chega na diocese toda quase.
Olha, o Zair, quem viu essa rádio começando lá no meio do campo, lá, né? Que nós, no dia da inauguração, não foi? Você lembra? Foi uma missa campal que teve, você lembra, né? Que tava a turma toda. Quem viu e quem vê hoje, a gente só pode falar obrigado, Senhor. Né? E agradecer muito a ele por ele ter inspirado, né, essa radiocomunicação, assim, essa vida, essa expressão, porque é um meio eficaz que muitos, você pode olhar, todo mundo tem um radinho.
Todo mundo tem um radinho.
Às vezes não tem televisão, mas está ouvindo. Né? Então, o bem que vocês fazem, né? O bem que vocês podem fazer, né? De dar esperança para esse povo que hoje em dia já não tem mais esperança, né? A vida que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos passando, se nós não segurarmos na mão de Deus,
não aguenta.
E nas mãos de Maria, a gente não aguenta.
Não aguenta.
É só Deus que fala. Coragem. Hoje nós estamos celebrando São Pedro, né? Tu me amas, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, né? Estamos celebrando Paulo, né? Combati o bom combate,
guardei
a fé, terminei minha carreira. Resta-me agora a coroa da vitória. Né? Então, essas duas pilastras na igreja, eu creio que aqui para o Terceiro Milênio, a Rádio Coração, eu creio que essas pilastras da igreja devem ser uma força para vocês.
E é.
Nós
um
continuamos
exemplo.
com a Rádio Coração, porque tu sabes, Senhor, tu sabes que nós te amamos.
Combatemos o bom combate.
Eu continuo com a Rádio Coração, porque combati o bom combate, guardei a fé e estou aí.
E estou aqui, senão não aguenta.
Estou aqui, senão não aguenta.
A senhora tem razão.
E é assim, se a gente olhar em todos os níveis, né? Social, financeiro, na igreja.
Tudo
passa por uma crise, né? Vocações, hoje em dia difícil, né? Porque é preciso de alguém que se despoje totalmente no mundo materializado. Para você despojar é muito difícil.
Isso mesmo. Muito que lindo, hein, irmã? Muito obrigada por essa compreensão sobre a obra, tá? Agora, para nós, onde que está a irmã Marta e qual que é a função hoje? A senhora já está descansando? Fala um pouquinho sobre sua vida para nós.
Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sim. Né? Lá nós somos quatro irmãs, né? Nós temos lá um pensionato de jovens, 8 jovens que estão estudando faculdade, né? É para universitárias o pensionato.
Certo.
Pessoas de fora ali da região, que não tem onde morar, então moram lá. Então a gente trabalha ali com essas jovens, né, do pensionato. E na missão lá eu estou trabalhando junto ao cursílio.
Ah, a senhora está trabalhando com o cursílio? Olha o pessoal aí, gente.
Trabalhando com o cursílio lá, né? Como até o ano passado eu era diretora do cursílio, né, espiritual. Mas depois, devido à saúde não muito boa, né, aí eu tive que sair, agora é outro diretor espiritual. Mas o padre Lely fica assim: não, irmã Marta, tem que estar junto, tem que estar junto. Então eu estou sempre
trabalhando.
Sempre trabalhando com o cursílio, na renovação lá também,
ah,
né?
É?
É. E a gente dá muita assistência ali também, né, Linda? Visita com os vizinhos. Nós temos uma coisa lá muito que a gente fala que é o coração da comunidade mesmo, assim, é a novena de Natal.
Ah, é?
Lá em casa.
Que legal.
Em geral é de 48 a 50 pessoas que participam.
Nossa.
Mas numa reflexão assim de vida. É desde criança pequenininha até os 80 anos.
Certo.
Mas não se faz diferença. O povo sai de lá, sabe?
Abastecido.
Abastecido. No último dia eles falam assim: ah, não acredito que tem que esperar mais um ano. Porque é um momento assim que eles têm a oportunidade também de partilhar a vida.
Certo. É. Muito bem.
Muito bom.
4h24, estamos chegando ao final. Irmã Marta, queremos lhe agradecer.
Nada a agradecer.
É, mas é o seguinte, obrigada, a gratidão por tudo que a senhora realizou na nossa diocese, fez a sua história, não veio por vir, fez a sua história aqui dentro como irmã religiosa na nossa vida, faz parte da nossa vida, da minha vida. Aprendi muito com a senhora, muito mesmo, porque eu sempre vi na senhora uma grande liderança, além de ser uma irmã, mas uma liderança de estar naquele PAD, liderando aqueles cursos, aquelas pessoas e colocando as coisas aqui no lugar. Então eu aprendi, e não é só eu, muita coisa. Então muito obrigada e que Deus lhe pague. Eu gostaria sim, com muitas pessoas que estão ouvindo a senhora agora, gostaria de estar perto aqui nesse momento. Qual que é a mensagem que a senhora deixa para a diocese? Porque a senhora daqui uns dias vai para sua casa,
sim,
é isso?
Vou, daqui uns dias, até lá para o dia 10, 11, já devo estar indo para a gente de fora novamente.
Isso.
E eu deixo, né, um agradecimento profundo, né, a você, o Zair, a equipe daqui da Rádio Coração. E eu desejo, né, que o coração de Jesus, nós estamos ainda no mês dele.
E é o nosso aniversário, 60
anos. E é o nosso
anos,
aniversário,
né?
Também, né? Que vocês sejam realmente o coração da diocese, né? Que muitos possam sentir nesse coração daqui da rádio o pulsar do coração de Deus, né? O vibrar do coração do amor de Deus por essa humanidade, né? Então eu desejo que do Henrique como pastor, né, dessa diocese, né, continue sendo essa presença viva para o povo, né, que a gente está ouvindo aí a presença dele, como que é bela, né, diante
das comunidades. Foi uma presença
na vida
de Dom Redovino, como a senhora reconhece.
Pois é, ele, né, então ele realmente, né, a gente só ouve assim, Deus mandou no momento exato aquela pessoa que nós estávamos precisando.
Exatamente.
Para esse momento, né?
Exato.
Os outros tiveram a missão deles, cumpriram muito bem, agora a missão da continuidade é Dom Henrique, né? Desejo a todos os padres da diocese, né, que tem muitos que eram seminaristas na minha época
agora...
e que agora já estão celebrando, né, como
já.
Eu participei com Rubens, com o padre Rubens lá na São Pedro, né? Encontrei com outros, com o Vilmo, que eram todos seminaristas
na
ainda
época,
na,
né,
minha época, né? Então eu desejo aos padres, aos leigos, aos movimentos dos pastorais, que não fechem o coração, mas que se abram para Deus. Mas não fique só com Deus, que esse Deus que nós trazemos dentro de nós, desde o batismo, que ele seja transmitido ao povo. É que o povo possa conhecer mais Deus, possa amar mais a Deus e possa resgatar a sua própria dignidade, né? De filho e filha amado de Deus, né? E que Nossa Senhora, né? Nós que a intercedemos como Nossa Senhora da Santíssima Trindade, né? Que ela continue nos conduzindo e nos levando à Trindade. Obrigado, Zair, obrigado
ao Elton.
O Elton, obrigado a toda a direção da rádio. E que o coração de Jesus os acolha no seu amor.
Desejamos para a senhora também, tá? Tudo de bom. Muito obrigado por ter aceito o convite, irmã Marta. É irmã há mais de 57 anos da Congregação da Santíssima Trindade. Olha só. Oi, Osair, muito obrigada. Vamos ver. Por esta história de vida. Que paz que esta irmã está passando para mim. Olha só. Muito agradecida. A nossa irmã Neuza Santana. Um abraço, Neuza. Eu sabia que você ia sentir, porque é a irmã Marta. É a Neuza do Amor Exigente. É um pessoal muito legal que tem um trabalho fantástico na nossa cidade, né? Boa tarde, sou Maria Rosbach, sou da comunidade São José Operário Dourados. Ela pede uma música, é isso? É, daqui ela oferece para o Frei Silvio, Frei Bernardo e todos os franciscanos da nossa paróquia, todos vocês aí da rádio. Muito obrigada, minha irmã, um abraço. Então, mais um quadro, História de Vida com nossa querida irmã Marta, ela que é da Congregação da Santíssima Trindade. Elton, vamos um pouquinho e voltamos já já com Juntos Somos Mais.
Venha, Senhor, sobre nós. Toma conta do nosso coração. Toma nossa vida, Senhor. Por isso agora, todos juntos, com muita fé, nos consagremos a Ele.